um transtorno de compra compulsiva e todas as suas consequências. Eu me chamo Gesias da Cunha Carvalhal. Atualmente, moro no bairro Parque Novo Grajaú com o meu filho Leandro e com a minha esposa Silvia, para quem eu escrevo essa carta. Minha esposa é muito sua fã. Uma vez, Eli Correia, você veio visitar o pagode da 27 e estamos lá para te ver. E ela ficou muito emocionada. Eu nasci no dia 29 de julho de 1969, na cidade de Penápolis. E entre 1976 e 1977, minha mãe, eu e minha irmã viemos morar em São Paulo. Entre os anos de 85 e 86, eu fui trabalhar em uma empresa fabricante de balanças eletrônicas, e lá a minha vida começaria a mudar. Conheci muita gente nesta fábrica de balanças. Passei por inúmeros setores dentro da empresa, mas foi no setor de produção que veio a transformação. Conheci Silvia de Jesus dos Santos, que atualmente assina como Silvia de Jesus dos Santos Carvalhal, minha eterna esposa. Entre obstáculos, desencontros, em meados de 86, durante a Copa do México, coincidência ou não, no jogo Brasil e Irlanda do Norte, dia 12 de junho de 1986, em uma situação inusitada, demos o nosso primeiro beijo. Em pleno jogo Brasil-Irlanda do Norte, 12 de junho, inclusive Dia dos Namorados, de 1986, demos o nosso primeiro beijo. Daquele momento em diante, meu coração disparava a cada vez que eu a via, a cada vez que eu me encontrava com ela. Percebi que havia coisa diferente. Foi então que procurei do meu jeito cortejá-la, paquerá-la, até que começamos a nos entender e nos relacionar. E vieram os obstáculos, e vieram os desencontros. Mas no final, em 21 de janeiro de 1989, um momento especial que até hoje lembro com emoção. Sim, porque nesse 21 de janeiro de 89, nos casamos. Nos casamos para vivemos a nossa vida agora juntos, nós dois numa só pessoa. Já em 20 de agosto de 1990, veio nossa primeira filha, Priscila. Em 20 de setembro de 1993, nosso filho, Leandro. Atualmente, Priscila já está casada e não mora mais conosco. Priscila atualmente trabalha na rede pública municipal na área de educação. Leandro é cavaquinista profissional e atua como músico no Pagode da 27 e na Estrela do Terceiro Milênio, ambos aqui do Grajaú. Enfim, estamos há 34 anos casados. Dificuldades todos os casais passam, sejam dificuldades financeiras, afetivas, diversas formas de colocarmos à prova se realmente amamos um ao outro ou não. Sempre procurei proporcionar de tudo para minha família, sempre procurando me dedicar e muito nas empresas em que passei, para que continuasse a proporcionar conforto para toda a família, sem perceber que estava com crises de ansiedade, que estava desenvolvendo e fortalecendo um transtorno de compra compulsiva. Nossa primeira casa foi em um terreno com as minhas cunhadas. Depois fomos morar com a minha mãe, mas sempre almejando o nosso próprio canto, mas sempre eu gastando mais do que podia, gastando mais do que devia e acumulando dívidas, mas sempre conseguia driblar esses problemas, dando um jeito aqui, dando um jeito ali, e tentando sempre dar o melhor para minha esposa, minha família, e isso acabou me gerando diversos transtornos, estresse, ansiedade, burnout, pânico, depressão, sem perceber, e resistente a procurar ajuda. E isso foi se agravando. E devido a esse acúmulo de transtornos e a demora em procurar ajuda, a não aceitar que eu estava precisando de ajuda, principalmente me abrir com minha família, começamos a ter problemas relacionados no que diz respeito a homem e mulher. Problemas, vamos dizer assim, de ordem íntima. E com minhas atitudes, desenvolvi na minha esposa um sentimento de desconfiança, de que eu não a queria mais. Mas muito pelo contrário, eu sempre a desejei e muito. Amo demais a minha esposa, demais. Cheguei a tomar remédios sem prescrições médicas para ver se o meu desempenho masculino, para ver se o meu desempenho como homem tinha melhoras. Procurei, inclusive, essas clínicas que tratam da saúde sexual, achando que tinha alguma coisa errada comigo. Mas devido aos altos custos, acabei não fazendo nenhum tratamento e sempre resistente a procurar psiquiatras e psicólogos. Veio a pandemia. Preocupado com o vírus, tentando cuidar da esposa, dos filhos, da minha mãe e de uma tia que estava com a minha mãe, a situação se agravou. Quando peguei o Covid, apesar de sintomas leves, eu entrei em pânico. O meu pânico foi maior do que o próprio Covid que eu peguei. Só me dei conta que precisava de ajuda psicológica em um programa de acolhimento na empresa, no Setembro Amarelo. Atualmente faço tratamento psicológico e tento a cada dia melhorar a minha autoestima e tento me reaproximar dela, minha esposa. Devido ao desespero em que me encontro, ainda não sei como fazer. Só tenho a minha palavra e a certeza de que a amo e a respeito muito e a desejo muito. Enfim, se eu for escrever tudo, não termino hoje essa carta, pois é imensa a nossa história. Uma história de amor que só cresce apesar desse momento que eu atravesso. Talvez eu possa agravar ainda mais a situação expondo o caso dessa forma, mas não encontro forças para fazer de outra maneira, para me expressar e para homenagear essa pessoa que é tão especial na minha vida. Quero aproveitar a oportunidade e dizer a você, minha querida, meu amor, dizer a você, Silvia, que eu nunca, nunca deixarei de te amar, nunca. Vou ficar muito feliz se você, Eli Correa, levar essa minha carta no canal YouTube. Essa carta é para Silvia. Eu aqui declarando para todo mundo ouvir o quanto eu a amo. O quanto eu te amo, Silvia. Gesias da Cunha Carvalhal, Parque Novo Grajaú. Gesias, boa tarde.
Boa tarde.
Gesias, com esse transtorno que você acabou adquirindo, ou da compra compulsiva, acabou trazendo outros problemas para você e para o relacionamento do casal, né, Gesias?
Sim, sim. Quando eu escrevi a carta, eu tinha uma intenção de homenagear a pessoa mais importante para mim, minha família, minha esposa, né? Mas aí a produtora pediu que eu incrementasse um pouco a carta. E quantos, né, Eli, quantos ouvintes aí, quantos amigos não passam pelo mesmo problema? Então resolvi expor tudo isso, né? Até porque a família é a parte mais interessada em tudo e é a parte que pode te ajudar, né, em tudo também, e vai te fortalecer, vai te indicar um caminho, vai te ajudar, vai te amparar. E muitas vezes, como nós, né, principalmente os homens, criados num preconceito masculino, não entende esses tipos de transtornos e somos resistentes a procurar ajuda, né?
Bom,
mas
hoje,
graças a Deus aí, com o apoio da família, com o apoio desse acolhimento do Setembro Amarelo, né, eu consigo hoje buscar ajuda e entender todos esses transtornos que eu tenho.
Agora, como é que está o seu relacionamento com a Silvia hoje?
Nós estamos, assim, casados, né? Estamos bem, moramos na mesma casa, nos respeitamos, né? Nos cumprimentamos todos os dias, nos beijamos todos os dias, né? E estamos aí convivendo com essa situação até que nós possamos realmente saná-las de uma vez por todas, né?
Agora, Gesias, você falou sobre clínica, você falou sobre esses produtos. Você, devido a tudo isso que você passa, houve um problema sério no seu desempenho como homem, né? No seu desempenho sexual. E isso te atrapalhou muito, Gesias?
Sim, sim, com certeza, né? Isso abate qualquer pessoa, né? Isso prejudica qualquer pessoa, né?
Qualquer casal, vamos dizer assim.
Qualquer,
né?
qualquer casal. Né?
Agora, a Silvia chegou a duvidar que você a amasse. Porque ela vendo tudo isso aí, ela falou, bom, você não me ama mais, você não, né, não tem mais por mim aquele desejo. Ela chegou a pensar isso, né, Gesias?
É, que é natural, né, Eli? Imagina, né? Estamos ali na mesma casa e não estamos próximos, né?
Exatamente.
Fica difícil realmente para qualquer ser humano, né, ter esse autocontrole, né, digo assim, mediante a tudo isso, né?
Agora, a Silvia, ela te procura ou te procurou, assim, vamos dizer, para que vocês pudessem ter algo mais íntimo, porque você está procurando se tratar, você está procurando se cuidar. E ela também está dando uma força ou ela continua ainda ressentida?
Não, dá sim. Ela é a pessoa que mais apoia a minha família, tudo, né? Estão sempre do meu lado.
Então,
me abri com eles, conversei sobre tudo isso, né?
Certo. Agora, Gesias, eu queria que você, então, falasse com ela, com a Silvia, o que o seu coração sente. Falasse o que vai dentro de você, que depois eu quero colocar aquela música que você falou, que é a música que retrata o seu amor com ela, né?
Eu quero dizer para ela que...
Como é que você a chama? Primeiro, como é que você a trata? De meu amor, minha querida?
Amor... É amor, né?
Então,
sempre amor, né?
Então fala sempre diretamente amor. Assim, amor, e aí continua, vai.
Tá certo. Amor, estou aqui, né, falando com um dos seus ídolos, né, o Eli Correia, sei que você é muito fã, e através dele, através de todos os seus ouvintes, quero dizer para você que meu amor está sempre do lado esquerdo do peito, está sempre quando eu olho para você. Minha vida hoje só faz sentido porque estou ao seu lado, porque te amo muito e não me imagino, não me encontro dentro do universo estando longe de você. Eu te amo muito, te amarei para sempre. Um forte beijo e um abraço.
Puxa vida, tá aí. A Silvia, o que que você acha que a Silvia devia fazer para melhorar mais a relação de vocês dois? Na sua opinião, o que que ela podia fazer para ajudar?
Eli, eu acho que hoje está mais na minha mão do que nas mãos dela, né? Eu acho que ela já me respeita, já me aceita, né?
Certo.
Já compreende da forma que eu estou. Então, eu acho que hoje está mais nas minhas mãos do que na dela.
Então, eu posso tocar aquela música que você disse que...
Eu vou chamar ela aqui para ficar perto de mim, para a gente escutar junto aqui.
Opa, olha aí, gente, ele vai chamar...
Amor, por favor, vem dar um oi pro Eli aqui.
Silvia, boa tarde.
Boa tarde, Elinha, tudo bem?
Tudo bem, Silvia. O teu marido está abrindo o coração, falando dos problemas que, obviamente, o casal está passando, né? Eu quero rezar aqui para que você tenha paciência, que você tenha bastante tranquilidade para superar esse momento, não é mesmo, Silvia?
Ah, Eli, a gente precisa, né? Aliás, 34 anos, né? 34 dias, né?
Vocês já estão juntos há 34 anos, né?
34 anos, é muito tempo, né? Pra largar assim, de um dia pro outro, né? Não ver que os problemas não acontecem, né?
Agora, Silvio, como é que você viu o teu marido enfrentando vários transtornos? O da compra compulsiva, o burnout, né? Aquele transtorno. Como é que você viu tudo isso aí?
A gente vê e não nota, né, Eli? A gente só nota na hora que ele realmente abriu o coração e falou. Porque sempre deixava para amanhã, a história de amanhã, tá tudo resolvido e nada resolvia. e vai indo, né? É momento, é crise, e a gente vai deixando para não ficar pior, né?
Agora, Silvia, e essa parte onde o casal procura se dar, né, que é na cama, isso tem atrapalhado muito você?
Ai, atrapalhou em muito, ele foi, mas a gente faz o que pode quando o coração da gente bate mais forte, né?
Você tem tentado ajudar ele a superar esse momento, esse problema?
É, mas você sabe do jeito que é homem, né? Ele corria, nunca ouve a mulher, mas tentar eu tentei várias vezes, ele que não notava nada.
Sim. O que você acha que ele deveria fazer para melhorar o relacionamento de vocês dois?
Ah, eu acho que uma bela viagem esquecer tudo ia dar uma boa melhorada.
Você acha que uma boa viagem daria uma boa melhora, é?
Oi, ia dar, mas ele trabalha. Eu sou aposentada.
Você gostaria de uma segunda lua de mel, é isso?
Isso era bom, né, Eli?
Era bom. Você pelo jeito gosta, assim, muito dele e gosta do amor com ele, né?
Muito, muito, Eli.
Mas ele já usou comprimidos, já foi em clínicas e não resolveu, Silvia?
Não resolveu, porque é mental, né, Eli?
É mental,
não,
né?
Não é físico. É mental, o problema está na mente, né?
É verdade. Bom, agora, Silvia, só não querendo entrar, obviamente, na vida de vocês dois mais íntima, há quantos meses ou há quantos anos vocês não têm, assim, uma relação legal?
Ah, já vai fazer 2 anos.
2 anos?
2 anos.
Que vocês não conseguem fazer amor?
Não.
Ele não consegue reagir?
Não.
Você estaria pronta para fazer, mas ele não?
Opa, toda hora.
Puxa vida, 2 anos, né? 2 anos. Tomara Deus que os tratamentos que ele vem fazendo possam resolver, né, Silvia?
Ah, eu também acho, Eli. Eu tô rezando muito por isso.
Que uma pessoa...
Oração em cima de oração também, Eli.
Porque uma pessoa que gosta e tá sem fazer, deve ter, assim, calafrios, deve ter, assim, como é que eu diria? Esquentamentos, né? Porque a pessoa... Calorões não tem, Silvia?
Ah, isso sempre, né, Eli? Mas a gente pede pra Deus pra dar uma amenizada, pra gente enfrentar mais um pouco a vida junto.
Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Um transtorno de compra compulsiva e todas as suas consequências. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.